Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. Neuza Amélia.
Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes. São exatamente 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite a todos que estão conosco para o programa Estudo das Parábolas. Hoje eu recebi esse presente de estar aqui com a Michele, convidada do Túlios, que não pôde estar conosco. Mas semana que vem, com certeza, ele estará. Boa noite, Michele. Seja muito bem-vinda.
Boa noite. Boa noite a todos e a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem, né?
Isso.
E vamos lá.
Vamos sim, vamos conversar sobre um tema muito importante. A verdade que liberta, que se encontra em João, capítulo 8, 31, 32. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós vamos fazer a nossa abertura com uma página do livro Palavras de Vida Eterna para a preparação do nosso ambiente, né? E a página de hoje é a de número 96, intitula-se Nas Palavras. Esse livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e Emmanuel faz uma reflexão a respeito de algumas palavras de Jesus que estão em Tiago 5, 9. E são essas lindas palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados. Sempre cai como uma luva. Agora a reflexão de Emmanuel. E a gente pode se preparar porque vem chamamento de atenção e puxão de orelhas por aí. E ele nos diz, mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Eu vou repetir essa frase, porque é muito importante. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Que mensagem, que lição, que reflitamos sobre essas palavras de Emmanuel. É um chamamento de atenção a todos nós, principalmente se temos o hábito de reclamar de tudo, de todos. Que Jesus nos inspire sempre, para que tenhamos pensamentos de bondade, de afeto, de amor, quando estivermos nos sentindo muito para baixo em qualquer situação, quando nos sentimos desvalorizados, desprestigiados pelos outros. E Emmanuel nos chama a atenção dizendo: não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. O que sai da nossa boca é energia pura, é o que vem do nosso coração.
A boca fala do que está cheio o coração, né?
Exatamente. Então, tenhamos esse cuidado. Quando reclamamos, nós abrimos as portas para que os nossos amigos espirituais, que não desejam que vençamos as nossas más tendências, se aproximem de nós e aumentem os nossos pensamentos equivocados. Então, queridos amigos, fica aí essa lição para a noite de hoje e para todos os dias. Aprendamos a não reclamar. A semente muda, renova a terra. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. E ele fecha belíssimamente: nunca te queixe dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. E fica aí esse puxãozinho de orelha amoroso para todos nós. Que Jesus nos fortaleça a coragem para que possamos mudar, e mudar em definitivo, né, Michele?
É, a mudança tem que ser definitiva, né?
Para valer.
Não tem meia mudança,
não,
né?
Não tem meia, não existe.
Se a gente deixa parte da mudança na casa antiga,
não
tá deixando boa parte de nós, né? O que
é
somos,
verdade.
Levando só outra parte. Sobre essa leitura que foi feita agora, eu me lembrei de um desses casos que Chico costumava contar, né? E aí dizia que uma vez ele levou um tropeção, uma queda, e se machucou.
Sim.
E na hora da queda, Emmanuel disse a ele: levante e agradeça. Mas eu acabei de cair. Levante e agradeça. É hora de você agradecer.
E aí ele disse, tá bom, eu vou agradecer. E aí fez o agradecimento pela queda que levou, pelo tombo que levou, pelo machucado que levou. E aí depois Emmanuel disse, naquele momento estavam ali esperando que você blasfemasse, que você praguejasse, para que as suas vibrações também baixassem. E aí seria a oportunidade de ação daqueles que estavam querendo lhe prejudicar. Com e certeza. É mais ou menos isso que a palavra diz, né? O texto de abertura.
É.
Ele fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, porque é a oportunidade daqueles que querem agir contra. Né?
Exatamente. E nossas palavras são sementes. Nós lançamos sementes a todo momento, quando pensamos e quando falamos.
Principalmente.
Principalmente. Porque quando emitimos o som da nossa voz, é porque os nossos pensamentos já trabalharam.
É, quando bastante. A gente pensou, a gente erra, né? Quando a gente fala, a gente continua errando.
Continua errando.
E quando age, erra mais
erra
ainda.
Mais,
né?
Ainda. É um passo para a ação. Né? Então, Michele, por favor, faça a nossa prece de abertura e agradecemos também a presença desses amigos espirituais, principalmente do nosso mentor espiritual, que sempre está conosco, Viana de Carvalho, para que o nosso programa possa transcorrer em paz e em harmonia na noite de hoje.
Eu convido a todos para fecharmos os olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, acalmar o nosso coração e agradecer pelas palavras do Mestre que aqui trazemos. Que elas sejam conforto, que elas sejam fé, esperança e caridade na vida de cada um de nós. E principalmente, que elas sejam o nosso guia, o nosso norte e a nossa inspiração. Que assim seja.
Que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo a respeito desse tema de João, que é maravilhoso, a verdade que liberta. Eu vou ler aqui o versículo para que a gente possa se situar. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Michele, que verdade é essa a que Jesus se referia? Qual é essa verdade?
É assim, quando a gente contextualiza a situação, né, a gente vê que essa foi mais uma daquelas tentativas de derrubar o mestre pelos fariseus, né? E aí eles adiantam, quando a gente lê o capítulo um pouquinho mais, a gente vê que eles dizem que são da descendência de Abraão e que são livres desde então. Como é que uma verdade vai libertá-los se eles já são livres? E Jesus vai mais adiante nessa história, quando ele diz que eles não estão livres porque são filhos de Abraão ou porque não foram escravizados, mas porque eles não conhecem a verdade que ele traz consigo, que é Deus. E para a gente, a verdade trazida por Deus, ela foi trazida de forma paulatina, eu enxergo dessa forma, assim, né? Porque primeiro veio o Antigo Testamento, e aí se sobrepondo a ele, veio Jesus para explicar tudo aquilo que estava lá, sem ignorar, sem contestar, muito pelo contrário, veio cumprir o que estava lá.
Exatamente.
No Antigo Testamento.
Essas foram, né, as suas palavras.
Exatamente.
Né?
E a terceira revelação veio com o Espiritismo depois, porque como ele mesmo diz, nem todos tinham olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Então, desde quando as verdades vêm sendo ditas, e elas vêm sendo ditas até os dias atuais, a gente não está preparado para recebê-las. É muito difícil ouvir verdades.
É verdade.
Né? Mas não é só essa verdade que ele traz. Sobre isso, eu posso continuar?
Pode, sim, fica à vontade.
Tem um caso, vamos assim chamar, né, do livro Jesus no Lar. E é um livro que eu gosto muito, assim como o livro Boa Nova, porque ele meio que explica um pouco aquilo que Jesus veio trazer. Ele conta, sim, histórias que estão por trás dos evangelhos, né? E esse livro, ele fala de reuniões que Jesus fazia com os apóstolos em casa de Pedro. E ouvindo essa verdade que Jesus trouxe naquele dia, Pedro, de forma bem simples, ele pergunta: Senhor, o que é a verdade? Que é exatamente essa pergunta, né? O que é a verdade? E aí Jesus olha para Pedro e diz: a verdade total é a luz divina. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador ainda continuava sedento de esclarecimentos, que ainda não tinha entendido o que Jesus queria dizer, ele meditou alguns segundos e aí contou uma história. Que numa caverna escura, onde a claridade não existia, demorava-se um homem que implorava o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, que a sua cegueira não lhe permitia ver, e se sentia inferior a todos. Reclamava sobre o lugar fétido em que ele vivia, o ar que sufocava, e dizia em gritos comoventes, pedia uma porta libertadora que conduzisse ele a um convívio de um dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável, porque o motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso. Chorava, bradava, não ocultando as aflições e as exigências. E aí ele se perguntava que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável, que ele não enxergava, que ele vivia num ambiente mal cheiroso, insípido, né? E aí, notando isso, o pai, ouvindo aquelas súplicas incessantes e aquela revolta, envia para esse homem a fé. A sublime virtude exortou esse homem a confiar no futuro e persistir em oração. Ele se consolou por alguns instantes. Em seguida, voltou a se lamentar. Ele queria fugir do monturo. Como se aquelas lágrimas aumentassem, Deus mandou para ele a esperança. Então, primeiro mandou-lhe a fé, depois mandou-lhe a esperança, e essa, de certo modo, abraçou ele, né? Acalentou ele naquele pranto desesperado e rogou calma, resignação e fortaleza. Aquele homem melhorou novamente. Mas, depois de alguns instantes, voltou a se lamentar. Ele não podia respirar. Clamava, desalentado. Então, o Senhor ordenou que a caridade procurasse por ele. E aquela nova mensageira acariciou, alimentou, lhe deu palavras de carinhos, igual uma mãe. Mas, porque aquele miserável continuava gritando, revoltado, o pai lhe enviou a verdade. E aí, no momento em que a verdade chegou, fez-se luz. Fez-se luz nele, fez-se luz na caverna, fez-se luz em todo o ambiente. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir nessa forma de luz, o infortunado, então, se viu qual era e apavorou-se. O corpo dele era monstruoso, cheio de chagas que eram purulentas, da cabeça aos pés. E naquela hora ele percebeu, espantado, que aquele odor que ele sentia, aquele ambiente fétido em que ele vivia, era dele que vinha.
Era dele mesmo.
Então ele cambaleou e notou que a verdade lhe abriu as portas da libertação e ficou horrorizado consigo mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. E que ele fez? Fugiu da visitadora, fugiu da verdade que estava ali diante dele, frente a frente. E para aprender a se limpar, a se purificar, mas ele fugiu para outra caverna, onde ele conseguiria esconder a própria miséria. Então, o mestre fez uma longa pausa e concluiu aquele conto em que ele tentava mais uma vez explicar para aqueles que não conseguiam lhe entender. E aí ele disse, assim como ocorre na maioria dos homens perante a realidade, sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade. Consolam-se e desolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontra, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Né? Então, assim, esse texto, essa ilustração de Jesus, mais uma vez, nos faz com que a gente olhe para si mesmos e se pergunte, será que eu estou disposto a conhecer a verdade? Quando a gente conhece a doutrina e a gente tem a plena certeza de que a reencarnação nos traz com o esquecimento de vidas passadas, porque a gente não conseguiria conviver com a verdade de quem somos, do que fizemos, de com quem convivemos, que atos praticamos.
Verdade.
Né? E a gente se pergunta muitas vezes, por que, que isso está acontecendo comigo? A gente se lamenta, né? A gente blasfema muitas vezes.
Reclama.
E a gente tem um alento, como disse Paulo, né? Da fé, da esperança, da caridade. Mas para a gente isso não é suficiente, porque apesar de todos esses alentos, a gente continua murmurando, a gente continua se lamentando e se perguntando o que eu fiz para merecer isso. Mas não estamos dispostos a receber a resposta à pergunta que fazemos.
É como se fosse um mau costume que nós ainda carregamos conosco.
De lamentar.
De lamentar. É. Não é? Perguntamos, mas não queremos saber a verdade. Né? A resposta, quando chega, nem sempre.
Qual é a verdade que eu estou buscando?
É. Né?
Quando a gente está em palestras, quando a gente está conversando na casa, muitas vezes, a gente deixa bem claro que a mudança é necessária para que a gente consiga mais adiante enxergar a verdade. Nós, enquanto humanidade, né, no atual estágio em que nos encontramos, ainda não estamos prontos para conhecer a verdade, a luz que nos ilumina. E é por isso que ela vem aos poucos, vida a vida. Né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conhecendo quem a gente é e tentando saldar as dívidas. Eu costumo dizer que a gente vem com um cartão pré-pago, assim, com alguns créditos.
Com alguns créditos.
Com alguns créditos.
Isso gente... porque Deus é misericordioso.
Pela misericórdia divina.
Exato.
A gente vê assim, olha, a gente se compromete, né? Vamos resolver, saldar essa dívida, e aí vem lá o crédito para a gente gastar. Mas a gente gasta o pré-pago e ainda volta com saldo negativo. Porque a gente acumula, a gente vai acumulando. E não estamos preparados para entender o porquê desse acúmulo, da impossibilidade de resolver aquela provação, aquela expiação. E é por isso que a gente, enquanto imaturos que somos, ainda engatinhando, não temos a capacidade de ver e ouvir aquilo que o mestre veio trazer para nós há mais de 2000 anos. E nem o que o Espiritismo nos trouxe há pouco mais de um século.
É verdade. É verdade. É verdade mesmo. Nós estamos sempre buscando a palavra do mestre, mas nem sempre nos dispomos a colocá-las em prática na vida da gente. A gente busca, encontra a resposta, mas nem sempre nós entendemos que aquilo é necessário para o nosso crescimento espiritual.
A gente não está disposto a ser burilado, né?
Não, não.
No conforto porque... da nossa pequenez, a gente fica ali, e cada vez que a verdade exatamente chega, que incomoda, a gente foge para outra, né?
Foge para outra caverna. E foge mesmo. Né? Nós somos muito dissimulados ainda. Essa é a realidade, é a verdade que nós ainda não queremos ver. aceitar, acreditar que seja real. Nós vemos nos outros, nós julgamos os outros.
Que foi o que disse a leitura inicial, né?
É.
A gente consegue enxergar no outro, mas não consegue ver a agulha que está no nosso próprio olho, né?
É. E Emmanuel e também André Luiz nos orientam que quando nós vemos o defeito no outro, é porque esse defeito está
de nos incomoda,
forma muito incomodativa em nós. Né? E aí a gente fica procurando no outro para poder apontar, olha só, mas e nós? Né, Michele? O que a gente tem que fazer, então, Michele, para que essa verdade que o Cristo nos trouxe e que é revelada para nós a todo instante, ela possa ser real na vida da gente?
É, o que o Evangelho nos convida é a reforma íntima, né? E o mestre veio e nos disse o caminho. Eu digo assim, é como se a gente estivesse numa estrada e ele dissesse, olha, esse é o caminho. É pedregoso, é difícil, tem subidas, tem descidas, mas o caminho é esse. Mas aí quando a gente olha, a gente enxerga aquele campo limpo e acha que ali é o melhor caminho. Se a gente seguisse trilhando em linha reta, a gente chegaria, né? Apesar das dificuldades. Mas a gente prefere a porta mais larga, o caminho mais fácil, a gente não enxerga as nossas dificuldades. E aí, quando a gente sai da linha reta, traçada por Jesus, e começa a seguir em zigue-zague, aí a gente sofre com o quê? Com as nossas próprias escolhas. A gente não tem a capacidade de enxergar os nossos próprios erros. Paulo disse, a verdade, ela é isso. Paulo disse, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, dentro do Espiritismo, dentro da verdade trazida pelo Evangelho, trazida pelo Cristo, a gente pode tudo. Mas quando a gente passa a conhecer o Cristo, a gente começa a se perguntar se eu devo fazer, por que devo fazer, como devo fazer, quando devo fazer. Enquanto a gente não conhece essa verdade, tudo é possível. Então, se eu não tenho conhecimento, é igual a um crime, por exemplo. A ninguém é dado, alegado desconhecimento de lei, né?
Sim.
Mas, assim, se você não sabia que aquilo era criminoso, você fazia de forma até reiterada, sem saber que aquilo era um crime. Os crimes de internet, por exemplo, às vezes até o plágio, copiar um trecho e publicar numa página da internet. Se você não citou o autor, você está cometendo um crime.
É.
Né? E a gente age da mesma forma. Enquanto a gente não conhece, enquanto a gente não sabe que aquilo é proibido, que aquilo é errado, a gente comete práticas reiteradas daquele erro. Vamos chamar assim, do pecado, como diz, traz o texto bíblico, né? A gente continua em pecado, a gente vive em pecado. Mas a partir do momento em que a verdade se mostra, em que o Cristo vem, que o Evangelho chega, que você busca conhecê-lo, a verdade passa a lhe incomodar. E você vê, poxa, eu não vivi em verdade. Eu não seguia pelo caminho do Cristo. Não era por aqui. E aí você começa a saber que você pode fazer, mas também conhecer as consequências dos seus atos. O que vai, volta. É a lei do retorno. Né?
Era isso que eu ia perguntar a você. Aquele equívoco que eu cometi lá atrás, né? Por um suposto desconhecimento das coisas, ele vai permanecer conosco? O que, que vai acontecer com ele aí?
Não deixa de ser erro, né? Errou, está errado. Não tem muito o que fazer. É reparar,
e aí?
Né?
E aí?
É reparar. A partir do momento que você toma conhecimento do erro, aí tem que vir o arrependimento sincero. E aí, como diz Haroldo Dutra, né, a justiça divina é pedagógica. Ele costuma usar essa expressão.
Sim, sim. Deus, a gente está aí aqui também.
Ele costuma dizer isso.
Que, assim,
a justiça divina é pedagógica. Você errou, filho. Eu não vou lhe condenar por isso. Eu não vou lhe julgar por isso. Mas você vai ter que reparar o seu erro. Né? E na mesma proporção do dano causado. Às vezes você vem com um bônus, né? Com os créditozinhos, porque acertou em outras situações.
O amor cobre multidão,
multidão de pecados. Exatamente. Né? E aí você vai ter que vir para reparar. É. Ontem eu estava fazendo palestra que falava sobre casamento, né? Que é um outro tema que. E divórcio, que é um tema que, assim, não é o tema da palestra, mas cabe Sim. muito bem. Não é o tema de hoje, de mas hoje. Cabe muito bem, porque a gente diz assim:
cabe
você vem,
em todos os sentidos.
Né? Você vem com o objetivo de construir matrimônio, vocês, na erraticidade, combinaram aquela união, que no nosso meio é, na maioria das vezes, uniões de provação, e você não consegue cumprir aquela prova. Né? Às vezes você. E aí vem a segunda união, a terceira união, mas não pense que você. O fato de você ter se divorciado, você resolveu aquela situação. É. Né? Você pulou aquela prova. Mas ela virá posteriormente. E assim como tudo que a gente faz, errou, e aí você tem que entender o seu erro, igual como a gente faz com criança, né? Não é assim que Deus age conosco?
Perfeito.
Eles não colocam o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. E enquanto a criança não vai lá e põe o dedo na tomada e se machuca, ela não vai entender que aquilo ali não vai lhe fazer bem. E aí, quando ela passa a entender do mal que ela está causando a ela mesma, ela deixa de pôr o dedo na tomada. Mas aí ela já tomou o choque.
E foi preciso para aprender.
E foi preciso. O aprendizado ele tem que ser progressivo, né? É. Todos somos criados iguais, simples, ignorantes. E a nossa evolução é meritória. Né? Só quando a gente aprende, a gente consegue e arrepende do erro, é que a gente consegue progredir. O progresso da humanidade. E com amor, né? A lei de amor.
É. Jesus, em uma outra oportunidade, em uma outra passagem, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que, que ele estava querendo revelar nesse momento, Michel?
Justamente essas verdades, né? E dizer para todos que eu trouxe aqui o manual. Eu estou deixando para vocês o manual. Aqui, o Evangelho. Eu vim, eu experienciei, eu vivenciei, eu trouxe para vocês lições de amor, lições de caridade, lições de misericórdia, lições de perdão, lições de fé. Eu disse para cada um de vocês que a sua fé move montanhas, que a sua fé é capaz de curar. Mas, mais uma vez, a gente ainda não tem essa capacidade de conhecer, de agir, de praticar. Como eu disse, o caminho traçado por ele é aquele. E a vida, aí eu digo sempre, a vida do cristão não é fácil. A gente está sempre passível de tentações, de provações. Como eu disse, a história de Chico, né? Até um empurrão para que ele caia, para que ele seja tentado, a xingamentos, a palavras indevidas naquele momento. Por quê? Porque aqueles que estão ao nosso redor, a gente vive num mundo cercado de bons e maus espíritos.
Com certeza. E a gente tem o hábito de endeusar o Chico. Oh, Chico. O Chico era humano, como nós.
Que tinha medo de avião.
Que tinha medo de avião, que se desesperou nesse momento a ponto do Emmanuel chegar para ele. Meu filho, morra com dignidade.
Levava para o puxão de orelha direto.
Levava para o puxão de orelhas direto. E ele aprendeu, porque ele foi domando as suas inquietações, vamos dizer assim, com o passar do tempo, com aquelas observações de Emmanuel e a vontade que ele demonstrou para seguir aquele caminho que ele foi oferecido, né? Ele se entregou.
Ele estava disposto, né? O que não é a realidade de todo mundo, né?
Não, nem todos.
Quando a gente é convidado a fazer, a falar sobre um determinado assunto e que aquilo mexe profundamente com o nosso interior, a dificuldade que a gente tem de falar sobre aquilo é imensa. Uma das palestras difíceis, de dificuldade que eu acho que da grande maioria, é falar sobre perdão.
É.
Né? A gente tem dificuldade em perdoar. Então, como é que você vai dizer para um outro: perdoe, dê a outra face, né? esqueça. Se você ainda não tem essa capacidade, eu digo assim, todo mundo é capaz de perdoar, né? Mas não é uma coisa imediata.
Não.
Não é como fazia Jesus, né?
É um aprendizado constante.
É um aprendizado constante. Na cruz, Jesus disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É. No momento de dor, no momento de aflição. E a gente não tem essa capacidade. A gente leva anos e às vezes até vidas para conseguir perdoar.
Quantas pessoas passam para o outro lado da vida com aquele peso.
Com desejo de vingança.
Com desejo de vingança. E fica cristalizado naquele momento.
Gravado, gravado no perispírito.
Exatamente. E volta buscando a vingança.
Volta buscando a vingança. E aí mesmo na ação pedagógica, quando vem em uniões, quando vem como filhos, ainda assim, muitos não conseguem superar essa dificuldade, né? E aí a gente vê os problemas familiares, os problemas no trabalho, os homicídios, os suicídios. Por quê? Porque a gente, na nossa... Eu digo que tem uma música do Padre Fábio de Mello, que ele fala que ele é humano demais.
Sim.
Né? Eu acho que muitos conhecem.
É verdade.
Ele diz que é humano demais para compreender, para entender, principalmente para entender Jesus. A gente ainda não tem essa capacidade. A gente é humano demais, carne demais. A elevação que a gente busca depende de cada um. Como você disse, né? Chico alcançou isso numa vida, enquanto a gente pode levar centenas.
Perfeito. Mas sofreu e aceitou aquele sofrimento.
Aceitou, né? Resignado.
Aceitou, resignado.
É.
Quando ele queria... Né, se comportar como nós hoje.
Se rebelar.
Se rebelar, Emmanuel estava ali do lado dele. Agora, por que que Emmanuel não se afastou? Porque ele via que no íntimo, aquela centelha maravilhosa da vontade de mudar estava ali.
Né? É igual nós somos da guarda, né? É. Eu oro por ele todos os dias.
Eu também. Coitadinho.
Não é fácil,
não,
né?
Não é fácil, não. Eu mesmo, se tivesse que ser meu anjo protetor, eu tinha pedido demissão. Meu filho, pelo amor de Deus.
É, já tinha pedido. O meu já está de aviso prévio. Você já me deu aviso prévio. Meu.
Eu já teria pedido demissão.
Outro dia, no atendimento, disseram, o seu anjo guardião, o espírito que lhe acompanha, pediu para ele acompanhar. Coitado deles, né?
Coitado. Mas ele sabe de tudo. Ele nos conhece profundamente.
Mais do que a nós mesmos. Né?
Mais do que a nós mesmos. Às vezes está faltando aquele cliquezinho para que a gente possa despertar.
A virada de chave.
É. E que essas verdades que o Evangelho nos traz possam se transformar em realidade na vida da gente.
E, assim, nesse conto que a gente trouxe aqui, Deus envia para o homem, antes da verdade, ele manda a fé.
A fé.
Né? Ele manda a esperança. Ele manda a caridade. Ele manda essas virtudes para que o homem tenha a capacidade de conhecê-lo, de entendê-lo, de recebê-lo e principalmente de aceitá-lo. Mas mesmo com tudo isso, né, nem com toda fé, nem com toda caridade, nem com toda esperança, aquele homem teve condição de suportar a verdade. É doída. A verdade é doída.
É, e nós ainda realmente não estamos preparados para isso. Porque nós somos muito acomodados, nós não queríamos sair da nossa zona de conforto.
Da nossa caverna, né?
É, a nossa caverna ali fica tranquilamente, quietinha, e a gente se sente bem assim.
É.
Só que nós não...
Nem tanto, assim. Uma vez eu tava ouvi um outro caso, né, um outro conto, que falava que um homem chegou num posto de gasolina e tinha um cachorro deitado lá no canto e uivava, gemendo, sim, chorando, né? Enfim, ele olhou, viu aquela cena, abasteceu o carro, foi na loja de conveniência, lanchou. Isso deu um tempo, uns 15, 20 minutos, e o cachorro permanecia lá, na mesma situação, deitado, chorando, uivando. E aí ele perguntou para o frentista por que, que aquele cachorro estava ali naquela situação. Achou que ele tivesse machucado, ou enfim, impossibilitado de sair. E o frentista disse, ele está deitado em cima do prego. Mas e por que, que ele não levanta? E o frentista respondeu a ele, porque não doeu o suficiente.
É.
Né? A nossa transformação, a nossa mudança, o nosso incômodo, a gente vai se lamentar, a gente vai lamuriar, enquanto aquilo for suportável. Enquanto a gente conseguir suportar aquilo, a gente vai permanecer em cima do prego. Né? Mas quando doer o suficiente, é quando a gente vai despertar. Eu não posso mais. Eu não quero mais. E a mudança tem que partir da gente, né?
É, não adianta você querer que o outro mude.
Não.
Não adianta. Ninguém muda ninguém. Você pode transformar-se a si mesmo. A si mesmo já é difícil de você realizar essa transformação.
Precisa muita persistência.
Precisa muita persistência. E a gente tem que ser humilde para enxergar o que nós precisa de mudança. Ensinamento de Joana.
Sim.
Né? Como é que eu vou mudar alguma coisa se eu preciso. Não sei o que eu preciso mudar? É muito fácil querer mudar o jeito dos outros.
A gente não se conhece. É. Né? Se a gente não tem a capacidade de se conhecer, do autoconhecimento, para que a gente também opere em nós o auto-perdão. Porque quando a gente sabe que erra e sabe como erra, a gente tem dificuldade de se perdoar. É mais fácil perdoar o outro do que a gente enxergar os nossos erros e ser complacente conosco mesmos. Né?
É.
Eu costumo dizer que quando a gente conhece o evangelho, a gente sofre ainda mais. Porque a gente não se sente capaz de viver o evangelho. A dificuldade da gente de vivenciar o evangelho é imensa.
Então, a gente pode dizer que nós temos vivido o evangelho de mentirinha, né, Michelle?
Sim, a gente ainda não aceitou, não estamos dispostos a conhecer a verdade, né?
Nós estamos fazendo de conta.
Brincando de faz de conta.
Brincando de faz de conta.
Mas o evangelho está aí, né? Todos os dias, para que a gente conheça, para que a gente abra. A rádio está aí para divulgar o evangelho, para falar das parábolas, para falar sobre Jesus, e aí... Uma hora, aquela cabeça dura se abre, né? Para ouvir.
Tem que ser. E esse trabalho que a Rádio Brasil Espírita faz, de divulgação da doutrina espírita, né? Ela ultrapassa fronteiras. Eu costumo dizer que daqui a pouco nós estamos recebendo aí comunicado de Júpiter, Saturno, Urano, nós vamos ficar até assustados. Ué, que mensagem é essa que eu não consigo ler?
Sem decifrar, né?
Eu não sei esses rabiscos, será que será?
De onde vem, né?
De onde vem? Nós aqui temos essa consciência, por isso o cuidado que nós temos nessa divulgação do evangelho, de chamar realmente a atenção de nós mesmos, que nós precisamos ter uma postura diferenciada diante da vida.
Diante da vida, diante de nós,
diante dos outros, porque as pessoas procuram em nós uma resposta do porquê que nós mudamos tanto. Tá? Poxa, por que você é assim hoje? Dizem até que a gente está meio... Né? É,
eu já ouvi também.
É, que isso, você mudou muito. Que história é essa? Vem cá que eu vou te mostrar.
Isso é um bom sinal, né?
Que história é essa que me mudou?
Está tentando subir a escada, né?
É. Perfeito, é assim mesmo.
Quando eu comecei na doutrina, tem sempre aqueles que... O time do contra, né?
É.
Sempre tem.
Doutrina espírita? Que é isso?
O que você está fazendo lá? E aí diziam, você não tem tempo para mais nada. Você só vive lá na casa espírita.
Você só pensa nisso, só fala nisso.
É. Aí depois de um tempo, a conversa já foi diferente. É. Já foi assim, depois que você começou lá na doutrina, depois que você começou a frequentar esses lugares, né? Você mudou.
É.
É exatamente isso. Você mudou. Porque apesar do evangelho estar gravado na nossa consciência, né? E nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós, a gente não abre para ler.
Não. Não, não é a primeira vez que nós estamos tendo contato, até mesmo com a doutrina espírita.
Exatamente.
É, isso não é de agora. Alguns que reencarnaram aqui, sim, mas com certeza para nós não. Porque muitos textos não são desconhecidos.
Não. E muitos nos ferem, né?
Nos provocam, duramente. Não é? Assim, uma dor imensa. Mas eu já li isso, eu não me lembro onde, mas eu devia estar doida, porque não é possível. Agora, me diz uma coisa, se a providência divina não revela as verdades, se não gradualmente, não é? Ela sempre vem trazendo essas verdades à humanidade, desvendando aos poucos. Por quê? Por que ela não traz tudo de uma vez?
É, a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações e a gente tem espíritos em evoluções, em escalas evolutivas diferentes, né? Então, enquanto a gente teve entre nós um Chico Xavier, que era um irmão elevado, enquanto a gente teve entre nós Madre Teresa de Calcutá, enquanto a gente teve aqueles que souberam vivenciar o evangelho e exemplificar o evangelho entre nós, Jesus também, né? A gente ainda, na nossa imaturidade espiritual, ainda não adquiriu essa capacidade. Mesmo de forma paulatina, gradativa, a gente ainda está engatinhando. Agora que estamos passando pela transição planetária, né? Vivendo num mundo de provas e expiações ainda. Ontem a gente estava na despedida de um curso do Livro dos Espíritos. E aí estava se falando justamente sobre essa questão da transição planetária e que aqueles que não acompanharem a evolução do planeta virão em outros mundos. Aí quando a pessoa terminou de falar, eu estou tão triste. Por quê? Porque diante dessa fala, eu acho que eu não venho na Terra. Né? Porque assim, a gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca fontes, mais a gente percebe que não sabe. Mais a gente encontra o desconhecido, mais a gente esbarra em verdades que a gente nem imaginava existirem.
É a fala de Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
Esse é o que eu faço.
Esse eu faço. Né? E bem.
E muito bem.
Agora, o bem que eu deveria fazer.
Esse eu não consigo.
Esse eu não consigo ainda fazer.
É.
Né? Praticar. É bem.
A gente tem dificuldade de realizar o bem, a gente tem dificuldade de pensar o bem, a gente tem dificuldade de fazer o bem. A gente não consegue praticar isso dentro do seio familiar. Com as desavenças, com as dificuldades. Imagine externamente, porque aquilo que a gente faz com o outro por obrigação, porque é meu colega de trabalho, eu tenho respeito, a gente não faz dentro de casa. As pessoas que a gente mais maltrata, as pessoas com quem a gente mais discute, as pessoas são aqueles que estão dentro de casa.
Que estão ali.
São aqueles que a gente não mede as palavras, são aqueles a quem a gente ofende. E na rua a gente não faz isso. A nossa dificuldade está aí.
O verniz social.
Exatamente, né? Exatamente. A gente não está pronto ainda para viver dentro de casa. O nosso maior burilamento é dentro de casa. E dentro de casa, a gente ainda não conseguiu exercitar a lei do amor. As verdades que a gente precisa conhecer, a gente nunca enxergar. A nossa caverna, né? A gente pede luz, mas o que a gente quer, na verdade, é um candeeiro. Quando muito, uma velinha, assim, daquelas que apagam rápido.
É, porque se um archote for aceso perto de nós...
A primeira então, coisa, na condição em que a gente se encontra...
Ofusca.
Quando a gente está num lugar escuro, que um facho de luz que apareça, a gente não consegue nem abrir os olhos, fisicamente falando.
E os nossos amigos espirituais, né, principalmente lá na questão 628, nos dizem exatamente isso. Né? Disseram para Kardec que é necessário que cada coisa venha
no seu tempo. E todo mundo tem um tempo, né? Cada um tem o seu tempo, justamente por causa da questão evolutiva de cada espírito.
E a verdade é como a luz. Se ela vier com intensidade, nós não conseguiríamos enxergar.
Ela ofusca.
Porque a gente precisa se habituar.
Abrir os olhos aos poucos, né?
Abrir os olhos aos poucos. Mas para isso também é como a página inicial nos chamou a atenção. A gente precisa estar desperto, ligado, para que entender que esse é o momento do despertar. Será que teremos outras oportunidades como estamos tendo agora?
Né? Muitos são chamados, né? Aliás, todos, né? Todos são chamados. Mas só aqueles que despertarem que poderão ser escolhidos.
Perfeito. Né? É isso mesmo. Mas Eduardo, tem alguma pergunta? Está tudo tranquilo?
Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal.
Um mau sinal. Eu acho que é um bom sinal, porque todo mundo
se ninguém
prestou
tem dúvida,
atenção. Está todo mundo ligado. Eu vou, então, aqui agradecer a presença dos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube e pelas outras plataformas digitais. A Lúcia Vasconcelos, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito esclarecedor o tema. Olha só, que bom. Né? A condução também, obrigada. Nós estamos aqui, nós duas, dando esse bate-papo formidável para todos nós. A Ieda, lá de Salvador, nossa amiga, o Fabrício, comedor de sushi, olha que bom, ainda bem. Que
manda um pouquinho para cá.
É uma delícia, Fabrício, boa noite. O Zete Assunção, de Vitória da Conquista, boa noite, Zete, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E agradeço também aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Hoje eu não cumprimentei os meus ouvintes, olha só, meus ouvintes de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Piraí, Barra do Piraí, Itatiaia, Penedo, Quatis, aquele pessoal maravilhoso que sempre está conosco. Muito obrigada pela presença, pela lembrança de vocês. Michele, deixe uma mensagem para esse pessoal maravilhoso que está nos acompanhando, porque nós precisamos acordar para essas verdades que Jesus nos trouxe. E eu ainda te pergunto, qual é a solução para nós, Michele? Qual é?
Tem mais um texto que eu trouxe aqui, que aí ele diz assim, que conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observe, desse modo, a sua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos.
Age mais e fala menos.
Isso está no livro Fonte Nova, de Chico Xavier, por Emmanuel.
Olha que coisa linda, né? É mais um lembrete especial para todos nós que falemos menos e possamos agir mais no bem, no amor, trazendo para os nossos corações a paz que nós precisamos exercer, né? Exercitar em nós. Então, nós encerramos também este nosso bate-papo maravilhoso, como nosso irmão se manifestou, dizendo que a libertação pela verdade é longo processo pelo trabalho incessante da prática do amor ao próximo como a si mesmo. É a grande verdade que Jesus nos trouxe.
Amar teu próximo como a ti
e
mesmo.
E que até hoje nós ainda não a compreendemos. Nós amamos aquele que pensa como nós, que aceita tudo que nós dissemos.
A gente não consegue exercitar o amor próprio.
Não. Né?
Ama o outro como você ama a si.
Como? Eu me amo de verdade. E muita gente confunde. Ah, eu me amo. Estou na academia todo dia.
Isso é autocuidado, né?
Isso é autocuidado. É outra coisa completamente diferente. Eu preciso, sim, desse cuidado. Mas o cuidado da alma, o cuidado do meu ser, de mim, que sou espírito eterno, esse eu venho relaxando.
A gente começou falando, né? Que a gente fala o que tem no coração. E também a gente só doa o que tem no coração.
Só doa aquilo que tem no coração. E o que é que nós estamos doando? Essa é a pergunta da noite de hoje. Qual é a semente que eu estou lançando? Então, eu termino o nosso programa com esta mensagem. A prática do amor incondicional, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão. É o amor pelo amor que perdoa, que faz caridade, que tem misericórdia, que tem piedade. Não é orgulhoso e tampouco egoísta. Quando chegar esse momento, a hora do despertar, depois da devida preparação e amadurecimento espiritual, que foi a respeito do que nós falamos aqui o tempo todo, que é preciso amadurecer espiritualmente para compreender as verdades que Jesus nos trouxe. Aí sim nós diremos, conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos, sim, nos prepararmos para começarmos a colocar em prática esses conhecimentos que nós adquirimos nessas oportunidades que nós temos. São palestras, são mensagens, são livros. São histórias maravilhosas,
né?
São, e que nos convidam a um posicionamento diante da vida, diante das coisas, diante de nós mesmos. Boa noite, queridos ouvintes, até a próxima oportunidade. E eu, mais uma vez, agradeço ao Túlio, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Michelle.
Eu que agradeço, né?
E estamos aqui na noite de hoje, nesse bate-papo maravilhoso. Um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Obrigada, Michelle.
Obrigada, uma boa noite a todos. E mais uma vez, a gratidão é toda minha.
Toda nossa. Obrigada, Márcio. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Rádio Brasil Espírita.
Espalhando amor e emoção. Música, cultura e informação. Sua melhor sintonia. E muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está aqui.
Brasil, Brasil Espírita, que todo mundo ouve.